um censo cigano por nossa conta, por acharmos que alguma coisa tem que começar. E realmente não ficar... esses órgãos governamentais achando que nós queremos ser os coitados. Então os próprios ciganos estão se levantando, todas essas comunidades eu já fui pessoalmente. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Arinos tem em torno de quase, nós não terminamos o censo que o senhor há de convir que fazer isso por nossa conta. E muitos ciganos não puderam estar aqui porque não tem dinheiro, porque a dificuldade, a pobreza é muito grande, que se nós tivéssemos conseguido ônibus, aqui ia ser... Eu garanto o senhor que nós, no plenário do Senado, estaria cheio. Mas esses que estiveram aqui, eu quero agradecer e parabenizar, porque é isso, nós temos que estar presente. Eu sempre converso e falo nas comunidades, chega de medo, chega de se esconder. Nós temos que aparecer e reivindicar nossos direitos. Nós ajudamos a construir esse país. Ou as pessoas imaginam que os ciganos viviam só roubando. As tropas, ciganos em Lusiânia, que estão há mais de 55 anos aqui em Brasília, que têm histórias para contar, senador, que trouxeram tropas para construir Brasília. Que não existiam charretes. Brasília foi construída muito com tropas, a cavalo. E esses ciganos vendiam essas tropas e trabalhavam aqui em Brasília. E hoje estão em Lusiânia em condição subhumana. Idosos, em condição de existência subhumana, sem nenhum amparo e sendo totalmente discriminados, que moram lá fixados há mais de 30 anos e que estão em Brasília há mais de 55 anos. Então, essa causa, essa discriminação vai além, deputada, de serem apenas nômades. O nome cigano e, principalmente, calon, já quer dizer ladrão e vagabundo. E isso tem que mudar neste país. Muito obrigada, senador.
Eu, antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, o Jonatas Alexandre Lima de Oliveira, representante da SEC, eu gostaria de registrar a presença conosco, além da deputada federal Érica Cocai, já esteve aqui o senador Wellington Dias, o senador Ataís Oliveira e agora o deputado Domingos Dutra, que está conosco aqui. É um lutador também pelas causas populares. É uma alegria recebê-lo aqui, deputado, pela sua história, sua vida. Eu posso dizer que lembro com alegria o tempo que fui deputado ao lado de Vossa Excelência. Sempre na mesma trincheira, defendendo as mesmas causas, o mesmo ponto de vista. Vossa Excelência... também, com certeza absoluta, eu fiz aqui na abertura uma homenagem ao Abdias, que está sendo velado no Rio de Janeiro. Vossa Excelência também, com certeza, é um guerreiro, é um lutador contra todo tipo de preconceito. Por isso, os nossos aplausos ao senhor e todos aqueles homens e mulheres que dão a sua vida no combate aos preconceitos e na busca de uma vida melhor para todos. Então, nesse momento...
Senador, antes, porém, eu gostaria apenas de dizer, eu estou sendo chamada na comissão que eu faço parte para poder discutir um projeto, e eu gostaria de pedir ao senador a permissão para que à mesa pudesse estar o nosso vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, nosso companheiro, guerreiro, o Domingos Dutra, aqui representando também a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Então, eu sugeriria que eu pudesse ser substituída à mesa pelo Domingos Dutra. Estou de acordo com a elaboração de um arcabouço legal e dos contatos que, porventura, possamos, que temos que desenvolver com a CEPI para que tenhamos políticas públicas para a cigana. E viva a comunidade cigana, que ontem foi o dia do cigano.
Muito bem, deputado. Eu já convido para a mesa o nosso querido deputado Dutra. Jonatas, com a palavra.
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao excelentíssimo senador, à comunidade em si cigana, às pessoas que não são ciganas. Essa mesa ela está há alguns minutos falando sobre questão de educação, questão de habitação, né? E eu gostaria de trazer para vocês alguns dados. Eu acredito que vale mais fixa mais na cabeça aí das pessoas e quando nós apresentamos números para elas, né? E falar um pouco assim sobre essa questão desse imaginário cigano. O cigano vive nesse patamar de invisibilidade, né? Que o cigano ele está associado também à questão às imagens mentais, às imagens verbais e visuais que são implantadas na sociedade, que são passadas de pai para filho. E isso é fato, vocês podem comprovar. Dentro da sociedade, e vocês podem perguntar quantas pessoas já escutaram seus avós falando: ah, cigano rouba, cigano mata, cigano come criança. Então, eu acredito que seja uma mudança mais interna. Temos que trabalhar a questão social do cigano, e temos que trabalhar também a questão interna e da população, tá? Então, eu vou passar para vocês alguns slides, mostrando algumas imagens, alguns dados. Vamos lá. Isso aqui foi uma imagem retirada do governo de Pernambuco. Eu achei bem interessante pelo fato do que é o seguinte: existem crianças dormindo. E a imagem, essa imagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde conta no artigo 22, toda pessoa tem um direito de ser protegida pela sociedade em todos os seus direitos econômicos, sociais e culturais. Então, basta jogar uma bandeira em cima deles, basta cobrir eles. É só isso. Se resume somente a isso. Então é só isso. Onde está a dignidade das pessoas? Eu acho que foi esquecida, né? Aqui são marcados os locais dentro do Distrito Federal e em Goiás, onde estão os acampamentos. Formosa, Águas Lindas e Lusiânia. E entre Sobradinho e Planaltina, tá? Eu vou passar e falar um pouco de cada um deles. O Distrito Federal. O acampamento do Distrito Federal, pelos dados recolhidos, tem um censo praticado por pessoas que estudam, que gostam, que vivem essa causa, certo? Não obtivemos ajuda por parte nenhuma do governo. Então é interessante colocar que esses dados eles foram recolhidos por pessoas da comunidade e por pessoas que da própria ASEC-DF, por mim, e por estudantes e da UPS também, tá? Da faculdade. Então, existem 127 ciganos com dados recolhidos, onde 39% é mulher e 61% são homens. A faixa etária do acampamento cigano Calon, pelo incrível que pareça, a maior porcentagem ela está entre 21 a 30 anos. De 11 a 20 anos, existem 11 pessoas. De 21 a 30 anos, 41 pessoas. De 31 a 40 anos, 24 pessoas. De 41 a 50 anos, 10 pessoas. De 51 a 60 anos, 16 pessoas. Superiores a 60 anos, 14 pessoas. E sem dados, 9. É engraçado que essas pessoas, 9 pessoas ainda continuam sem dados, tá? Taxa de escolaridade do grupo. É a parte que eu mais gosto. Porque demonstra com números qual é a realidade atual desse grupo cigano existente dentro do Distrito Federal. Senhor senador, 98 pessoas de 127 são analfabetos. Então eu acredito que assim fixa um pouquinho mais aonde a CEPI, aonde qualquer órgão e qualquer representação tem em mente que, gente, a causa é um pouquinho mais afunda. E não é só blá, 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 não é só fala, não é só um discurso demagógico. Ocupação exercida pelo grupo. De 127, 49 são autônomos. 70 não se declaram tendo profissão. 4 são estudantes. 2 são do lar. E 2 são autônomos. É interessante também citar que na escola rural, que fica a 1 quilômetro, E deste acampamento existem 10 crianças que estão estudando. 10 crianças, sendo que 98 são analfabetos, eu acredito que a gente precisa mudar um pouquinho isso. Senhor senador, esse é o banheiro do acampamento. Esse é o banheiro do acampamento. O local onde eles tomam banho. Aqui é o banheiro pela parte de dentro. Esse é o sanitário deles. Esse é onde eles lavam a roupa. As panelas. E essas são a vista das barracas deles. Das casas deles. Por dentro. E para quem nunca conheceu uma tenda cigana, né, uma barraca cigana, está aí. E essas são algumas pessoas dentro desse acampamento que se encontram presentes aqui. Aqui nós vamos falar sobre Formosa, onde foram recolhidas dentro de um único grupo. Existem 3 grupos dentro de Formosa, porém foram recolhidos dados de apenas um grupo, 19 pessoas, onde 13 são população, 13 são mulheres e 6 são homens. Está dividido razoavelmente bem, porém não existe, pelos dados recolhidos, não existem pessoas de 51 a 60 anos. Se eu passar um pouco rápido. A taxa escolar desse grupo já é um pouco diferente desse e do acampamento citado no Distrito Federal, onde uma pessoa se declara analfabeta, 7 pessoas se declaram com educação infantil e fundamental e 11 pessoas se declaram com ensino médio. Deixamos claro que educação infantil e fundamental, talvez a pessoa tenha estudado há anos atrás e muitas vezes ela sabe ler muito pouco, escrever muito pouco e as contas matemáticas e praticamente elas são deixadas de lado. Esse é o acampamento de Formosa, a qual eles residem há 30 anos, não é? É esse? Quer dizer, desculpa. Lusiânia. Acampamento Cigano Calor Presente, Lusiânia. 25 indivíduos, 12 mulheres, 13 homens. População sem dado, tendo em vista que isso seja um ponto até positivo, não existe pessoas sem dados coletados dentro dessa família, dentro desse grupo, né, em si. Isso aqui é só os dados e vai estar disponível para quem quiser. Taxa de escolaridade. De 25 pessoas, 15 são analfabetas. 9 contém educação infantil e fundamental e 1 ensino médio. É engraçado que nenhum cigano concluiu desse grupo, que eu tenha consciência, nenhum cigano concluiu o seu segundo grau. Nenhum cigano se encontra em uma universidade ou faculdade ou cursos técnicos brasileiros. 34 indivíduos, 19 homens, 15 mulheres. Superiores a 60 anos, não tem dados. Não existem pessoas superiores a 60 anos conforme a coleta de dados. 10 pessoas são de 0 a 10 anos e 10 pessoas são de 11 a 20 anos. Então a população, a maior população desse grupo é uma população jovem, que necessita de escola, que necessita de instrução, que necessita, de fato, de uma educação, no mínimo, adequada. Taxa de escolaridade, ensino médio 2, analfabetos 16, educação infantil e fundamental 16. Então, há a percepção de que existe uma taxa muito elevada de pessoas analfabetas e com uma educação infantil e fundamental. Aqui, senhor senador, é uma questão que já vem sendo discutida, já foi discutida. A Marlete também já comentou hoje a questão dessa cartilha cigana. 24 de maio é o dia de Santa Sara. O cigano Calum, ele não é fiel a Santa Sara. Ele é fiel à Nossa Senhora Aparecida, que é no dia 12 de outubro. Ninguém perguntou isso, ninguém quis saber a opinião dos Calons. Santa Sara, quem cultua ela? Os ciganos rons, os ciganos europeus. Povo dentro de um povo. A pessoa que redigiu essa cartilha, ela tinha... Eu costumo chamar isso de umbigocentrismo. Olhar só para dentro de si, olhar só para dentro do seu do seu grupo, esquecer quem está à sua volta. Não existe um povo dentro de um povo, não existe uma nação dentro de uma nação. Existe uma discriminação entre cigano Ron, cigano Calon. Existe uma questão de superioridade imposta por eles. Então, essa cartilha, ela deve ser refeita, ela deve ser consultada a quem tem de direito, a todos os grupos, tanto Rons, Calons e Sintes. Porque só foram consultados os ciganos Rons e somente uma cigana, que se intitula rainha, rainha dos ciganos. E outra, cigano não tem rainha. Para quem foi feita? Eu demonstrei por dados que o cigano, ele tem uma dificuldade escolar absurda. Para quem foi feita? E para a sociedade? E para camuflar um buraco existente dentro do governo que não trabalha, que agora, começa a tentar fazer algo em prol e do cigano. Por quem foi feito? Foi feita pela conselheira da CEPI. E eu peço humildemente que a CEPI olhe de fato e atenda. Porque como foi dito aqui pelo senador e pela Marlete, a deputada Érica Cocai, o Brasil, ele tanto é negro, índio, cigano, ele tanto também é judeu, ele tanto é italiano, alemão, ele tanto é japonês, e imensas culturas, inúmeras culturas que existem aqui dentro, e que nós fechamos olhos para elas. Porque às vezes se torna bonito e falar de somente determinada cultura.
Jonas, me permita só uma parte, já que você falou da CEPIR, eu já recebi aqui agora, por parte da assessoria, conforme havíamos combinado, eu ia fazer contato com a CEPIR. Então veio aqui o seguinte documento, pequeno ofício. A CEPIR justifica a ausência que, nesse momento, está reunida com a ministra para discutir exatamente a situação das comunidades tradicionais, mas informa, no caso a ex-presidente, né, e essa comissão, que a Secretaria de Política para as Comunidades Tradicionais vai receber a comissão de Cigano Calons às 16 horas na CEPIR, localizada no edifício João Carlos Saad, Sexta da Associação Bancária. Ok?
Hoje.
Hoje, 16 horas. Se faz uma comissão, vão lá. E daí poderão, inclusive, apresentar os questionamentos em relação a essa cartilha.
Sim, senhor.
É um passo, pessoal, são passos. Vamos lá. Continua, Jonas.
E os direitos? É engraçado que a cartilha, ela trata sobre direitos, trata sobre políticas públicas, trata sobre igualdade.